From the conference center at Temple...
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Anual número 187 de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Essa transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Anual número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nesse belo dia, o presidente Monson pediu que eu dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação a vocês que participam desta conferência no mundo todo, por rádio, televisão, internet ou transmissão via satélite. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon, sob a regência de Mac Wilberg, com Richard Elliott e Andrew Ellsworth, ao órgão. O coro deu início a esta sessão cantando Firme Segui, e agora vai nos agraciar com Alegres Cantemos. A oração de abertura será oferecida pela irmã Neil F. Marriott, segunda conselheira na Presidência Geral das Moças. E logo após o coro cantará Fala-se com Amor.
Thank you. Amado Pai Celestial, estamos juntos e felizes nesta sessão da Conferência Geral. Agradecemos pelo Seu Filho Jesus Cristo e Seu Evangelho restaurado. Somos gratos pelo presidente Thomas S. Monson. Pedimos que o Senhor o abençoe em suas responsabilidades. Agradecemos pelos oradores. Eles oferecerão seu testemunho de um jeito que sentiremos seu Espírito. Que fortaleçamos nossa fé em Jesus Cristo. Que ajudemos uns aos outros para retornar ao seu lar. Dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora o privilégio de ouvir nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson, Ele será seguido pela irmã Joy D. Jones, que foi apoiada na conferência de abril do ano passado como presidente geral da primária. Após a irmã Jones, ouviremos o Elder Yun Won Choi, dos 70. Em seguida, o Elder Ronald A. Rasband, do Colo dos Doze Apóstolos, falará a nós.
Amados irmãos e irmãs, dou-lhes as mais calorosas boas-vindas ao nos reunirmos novamente em uma grandiosa conferência geral de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Antes de começar minha mensagem formal hoje, gostaria de anunciar 5 novos templos que serão construídos nos seguintes lugares: Brasília, Brasil; Grande Manila, Filipinas; Nairobi, Quênia; Pocatello, Idaho; e Saratoga Springs, Utah. Hoje, quero falar sobre o poder do Livro de Mórmon e a necessidade crucial que temos, como membros desta igreja, de estudar, ponderar e colocar em prática seus ensinamentos em nossa vida. A importância de ter um testemunho firme e seguro do Livro de Mórmon é maior do que se pode descrever. Vivemos em uma época de muitas provações e iniquidade. O que vai nos proteger do pecado e do mal que são tão predominantes no mundo hoje? Afirmo que um forte testemunho de nosso Salvador Jesus Cristo e de seu Evangelho vai nos ajudar a nos mantermos seguros. Se vocês não estão lendo o Livro de Mórmon todos os dias, leiam-no. Se o lerem em espírito de oração e com sincero desejo de saber a verdade, o Espírito Santo vai lhes manifestar a verdade do Livro de Mórmon. Se ele é verdadeiro, como testifico solenemente que é, então Joseph Smith foi um profeta que viu Deus, o Pai, e seu Filho, Jesus Cristo. E sendo o Livro de Mórmon verdadeiro, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a Igreja do Senhor na Terra, e o Santo Sacerdócio de Deus foi restaurado para benefício e bênção de seus filhos. Se vocês ainda não possuem um firme testemunho dessas coisas, façam o que for necessário para obtê-lo. É essencial que vocês tenham seu próprio testemunho durante esses tempos difíceis, porque o testemunho de outras pessoas não vai levá-los muito longe. Depois de adquirido, no entanto, o testemunho precisa ser mantido forte e vivo ao obedecermos aos mandamentos de Deus e a orarmos e estudarmos as Escrituras diariamente. Meus queridos companheiros no trabalho do Senhor, imploro que cada um de nós estude em espírito de oração e pondere o Livro de Mórmon todos os dias. Ao fazermos isso, estaremos em condições de ouvir a voz do Espírito, resistir às tentações, vencer a dúvida e o medo e receber a ajuda do céu em nossa vida. Testifico isso de todo o meu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nós o amamos, presidente Monson. Há um ano e meio, o presidente Russell M. Nelson falou sobre a necessidade de ensinar e ajudar a criar uma geração resistente ao pecado. A expressão "uma geração resistente ao pecado" reverberou profundamente dentro de mim. Honramos as crianças que se esforçam por ter uma vida pura e obediente. Testemunhei a força de muitas crianças no mundo inteiro. Elas são resilientes, firmes e inamovíveis numa grande variedade de circunstâncias e ambientes desafiadores. Essas crianças entendem sua natureza divina, sentem o amor do Pai Celestial e procuram obedecer à vontade dele. Contudo, há crianças que têm dificuldade para manterem-se firmes e inamovíveis e cuja mente delicada está sendo ferida. Elas estão sendo atacadas por todos os lados pelos ardentes dardos do adversário e realmente necessitam de reforço e apoio. Elas são uma enorme motivação para que criemos coragem e travemos uma guerra contra o pecado em nosso empenho de levar nossos filhos a Cristo. Ouçam as palavras do Elder Bruce R. McConkie, proferidas há quase 43 anos. Como membros da igreja, travamos um violento combate. Estamos em guerra. Alistamos-nos na causa de Cristo para lutar contra Lúcifer, a grande guerra que se enfurece por toda parte e que infelizmente resulta em muitas baixas, algumas fatais. Não é algo novo. Não há, nem pode haver, indivíduos neutros nessa guerra. Em nossos dias, a guerra prossegue com maior intensidade. A batalha atinge-nos a todos, e nossos filhos estão, infelizmente, na linha de frente, encarando as hostes inimigas. Portanto, maior é a necessidade que temos de fortificar nossas estratégias espirituais. O fortalecimento dos filhos para que se tornem resistentes ao pecado é uma tarefa e uma bênção para pais, avós, familiares, professores e líderes. Cada um de nós tem a responsabilidade de ajudar. No entanto, o Senhor instruiu especificamente aos pais que ensinassem seus filhos a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, o Filho do Deus vivo, e do batismo e do dom do Espírito Santo, e a orar e a andar em retidão perante o Senhor. Talvez seja difícil saber como criar nossos filhos em luz e verdade, já que se trata de algo individualizado para cada família e cada filho. Mas o Pai Celestial nos deu diretrizes universais que vão nos ajudar. O Espírito vai nos inspirar em relação aos meios mais eficazes de vacinar espiritualmente nossos filhos. Para começar, é essencial que tenhamos uma visão da importância dessa responsabilidade. Precisamos entender a nossa identidade e a deles, e nosso propósito e identidade divinos, antes de podermos ajudar nossos filhos a ver quem eles são e por que estão aqui. Temos que ajudá-los a saber, sem sombra de dúvida, que eles são filhos e filhas de um amoroso Pai Celestial, e que Ele tem expectativas divinas em relação a eles. Em segundo lugar, o entendimento da doutrina do arrependimento é essencial para que nossos filhos se tornem resistentes ao pecado. Ser resistentes ao pecado não significa que eles nunca pecam, mas sim que se arrependem continuamente, estão vigilantes e são valentes. Talvez a resistência ao pecado seja uma bênção decorrente do repetido empenho em resistir ao pecado. Como disse Tiago, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Os jovens guerreiros eram muito valorosos quanto à coragem, mas eis que isto não era tudo. Eles eram fiéis em todas as ocasiões e em todas as coisas que lhes eram confiadas. Sim, haviam aprendido a guardar os mandamentos de Deus e a andar retamente perante Ele. Aqueles jovens foram para a guerra levando virtudes cristãs como armas contra seus adversários. O presidente Thomas S. Monson lembrou-nos de que a conclamação para sermos corajosos chega constantemente a cada um de nós. Todos os dias de nossa vida exigem coragem, não apenas nos momentos dramáticos, porém, mais frequentemente quando tomamos decisões ou reagimos à situação ao nosso redor. Nossos filhos vestem a armadura espiritual ao estabelecerem padrões diários de discipulado pessoal. Talvez subestimemos a capacidade das crianças de captar o conceito do discipulado diário. O presidente Henry B. Eyring aconselhou-nos a começar cedo e a ser constantes. Portanto, o terceiro ponto-chave para ajudar nossos filhos a tornarem-se resistentes ao pecado é começar bem cedo a incutir amorosamente neles as doutrinas básicas do Evangelho, usando as Escrituras, as regras de fé, o livreto para o vigor da juventude, os hinos da primária, os outros hinos e nosso próprio testemunho pessoal. E essas doutrinas vão conduzir as crianças ao Salvador. A criação de hábitos constantes de oração, estudo das Escrituras, noite familiar e adoração no dia do Senhor resulta em inteireza, consistência interna e fortes valores morais, ou seja, integridade espiritual. No mundo atual, no qual a integridade quase desapareceu, nossos filhos merecem entender o que é a verdadeira integridade e por que ela é importante. Especialmente enquanto os preparamos para fazer e guardar convênios no batismo e no templo. Conforme é ensinado em pregar meu evangelho, o cumprimento de compromissos prepara as pessoas para fazerem e cumprirem convênios sagrados, inclusive os mais jovens. Brother Jeffrey R. Holland ensinou, quando falamos em guardar convênios, referimos-nos ao coração e à alma de nosso propósito aqui na mortalidade. Há um poder incomum em fazer convênios com nosso Pai Celestial e guardá-los. O adversário sabe disso, por isso ele obscureceu o conceito de fazer um convênio. Ajudar as crianças a entender, a fazer e a guardar convênios sagrados é outro ponto-chave para se criar uma geração resistente ao pecado. De que modo preparamos nossos filhos para fazer e guardar convênios sagrados ao trilharem o caminho dos convênios? Ensinar nossos filhos a cumprir promessas simples quando são jovens vai capacitá-los a guardar convênios sagrados mais tarde na vida. Deixe-me compartilhar um exemplo simples. Na noite familiar, um pai perguntou, como estamos nos saindo como família? Lizzie, de 5 anos, reclamou que seu irmão mais velho, Kevin, a provocava demais e magoava seus sentimentos. Kevin relutantemente admitiu que Lizzie estava certa. A mãe de Kevin perguntou o que ele poderia fazer para se dar melhor com a irmã. Kevin pensou e decidiu que prometeria a Lizzie passar um dia inteiro sem provocá-la. No fim do dia seguinte, quando todos se reuniram para oração familiar, o pai perguntou ao Kevin como ele tinha se saído. A resposta dele foi, pai, eu cumpri minha promessa. Lizzie concordou alegremente. A família deu os parabéns ao Kevin. A mãe de Kevin então sugeriu que se ele conseguira cumprir sua promessa por um dia, por que não por dois dias? Kevin concordou em tentar novamente. Dois dias se passaram e ele teve sucesso em cumprir sua promessa. Lizzie ficou ainda mais grata. Quando o pai perguntou por que ele estava cumprindo tão bem suas promessas, Kevin disse, cumpri minha promessa porque eu disse que ia cumprir. Uma sucessão de pequenas promessas cumpridas conduz à integridade. A prática constante de cumprir promessas é uma preparação espiritual para que as crianças recebam seu primeiro convênio, o batismo e o dom do Espírito Santo, no qual fazem o convênio de servir a Deus e guardar seus mandamentos. Promessas e convênios são coisas inseparáveis. No livro de Daniel, lemos de Sadraque, Mesaque e Abednego, que se recusaram a adorar um ídolo do rei Nabucodonosor. O rei os advertiu que seriam lançados numa fornalha ardente se não obedecessem. Eles se recusaram e disseram, se assim for, o nosso Deus a quem nós servimos nos pode livrar da fornalha de fogo ardente. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Mas se não. Ponderem o significado dessas três palavras e como elas se relacionam com o cumprimento de convênios. Aqueles três rapazes não estabeleceram sua obediência no fato de serem livrados. Mesmo que não fossem livrados, cumpririam sua promessa ao Senhor, porque disseram que o fariam. O cumprimento de nossos convênios sempre independe de nossa situação. Aqueles três rapazes, tal como os jovens guerreiros, são maravilhosos exemplos para nossos filhos de como resistir ao pecado. De que modo esses exemplos se aplicam a nosso lar e à nossa família? Linha sobre linha, preceito sobre preceito. Ajudamos nossos filhos a experimentar o sucesso em pequenos bocados. À medida que cumprem suas promessas, eles sentem o Espírito na vida deles. Brother Joseph P. Worthlin ensinou que a recompensa final da integridade é a companhia constante do Espírito Santo. Então, a confiança de nossos filhos se fortalecerá na presença de Deus. Do poço da integridade, jorra uma geração capacitada e resistente ao pecado. Irmãos e irmãs, mantenham seus filhinhos próximos de vocês, tão próximos que eles vejam sua conduta religiosa diária e observem vocês cumprindo suas promessas e seus convênios. As crianças são grandes imitadoras, por isso, deles algo grandioso para imitarem. Estamos realmente ajudando a ensinar e a criar uma geração resistente ao pecado para o Senhor, de promessa em promessa, de convênio em convênio. Testifico que Jesus Cristo lidera esta igreja. Se vocês ensinarem, guiarem e amarem as crianças à maneira do Salvador, poderão receber revelação pessoal que os ajudará a criar e preparar filhos valorosos e resistentes ao pecado. Minha oração é que nossos filhos façam eco às palavras de Nefe. Far-me-ás tremer à vista do pecado? Testifico que nosso Salvador espiou os pecados do mundo, porque Ele disse que o faria, e que Ele nos ama mais do que nós, meros mortais, podemos compreender, porque Ele disse que o faria. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Meu propósito é convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo. Esse é seu propósito também. Podemos cumprir esse propósito voltando nosso olhar para Jesus Cristo. Aos 16 anos de idade, fui batizado com meus pais. Meu irmão mais novo, Kim Yang-wan, que tinha 14 anos de idade, filiou-se à igreja por meio do meu tio, Yang Jik-li, e convidou-nos para ir à igreja. Cada um dos 10 membros da família pertencia a uma igreja diferente. Então, ficamos felizes ao encontrar a verdade e queríamos compartilhar a felicidade que encontramos no Evangelho de Jesus Cristo depois de sermos batizados. Da família, meu pai era o mais animado para aprender e divulgar a verdade. Ele acordava manhã cedo para estudar as Escrituras por mais de 2 horas todos os dias. Depois do trabalho, ele saía com os missionários para visitar nossos parentes, amigos e vizinhos quase todos os dias. 7 meses após nosso batismo, 23 de nossos parentes tornaram-se membros da igreja. Isso foi seguido pelo milagre de ver 130 pessoas batizadas no ano seguinte, por meio do trabalho de membro missionário realizado por meu pai. Ele também dava importância à história da família e completou 8 gerações de nossos antepassados. Dali em diante, os frutos da conversão de nossa família, que começaram com meu irmão de 14 anos, multiplicaram-se de inúmeras formas, não somente entre os vivos, mas também entre os mortos. Graças ao trabalho de meu pai e de outras pessoas, agora nossa árvore familiar inclui 32 gerações e estamos fazendo as ordenanças no templo para muitas pessoas. Hoje, fico maravilhado e sinto grande alegria ao ligar nossos antepassados a nossos descendentes. O presidente Gordon B. Hinckley registrou uma experiência semelhante no templo de Columbus, Ohio. Ao refletir a vida de meu bisavô, de meu avô e de meu pai, estando sentado no templo, voltei meu olhar para minha filha, a filha dela e os seus filhos, meus bisnetos. Subitamente, percebi que estava bem no meio daquelas 7 gerações, 3 antes e 3 depois de mim. Naquela casa sagrada e santificada, passou então pela minha mente um sentimento da minha enorme obrigação em transmitir tudo o que havia recebido como legado de meus antepassados para as gerações que vieram depois de mim. Todos nós estamos no meio de uma família eterna. Nosso papel pode ser decisivo em introduzir mudanças significativas, tanto positivas como negativas. O presidente Hinckley continuou: nunca permita a si mesmo tornar-se o elo fraco na corrente de suas gerações. Sua fidelidade ao Evangelho fortalecerá sua família. Como podemos garantir que seremos um elo forte em nossa família eterna? Um dia, meses após meu batismo, ouvi alguns membros criticarem uns aos outros na igreja. Fiquei muito desapontado. Fui para casa e disse a meu pai que achava que não iria mais à igreja. Era difícil ver membros criticarem uns aos outros assim. Depois de me ouvir, meu pai me ensinou que o Evangelho foi restaurado e é perfeito, mas os membros não são perfeitos ainda, nem ele, nem eu. Ele disse firmemente: Não perca a sua fé por causa das pessoas a seu redor, mas desenvolva um relacionamento forte com Jesus Cristo. Não olhe a seu redor, olhe para cima. Volte o olhar para Jesus Cristo. O sábio conselho de meu pai fortalece a minha fé todas as vezes que enfrento desafios na vida. Ele me ensinou a aplicar os ensinamentos de Cristo como ensinam suas palavras. Busca-me em cada pensamento. Não duvideis, não temais. Quando presidi a missão em Washington, Seattle, chovia muitos dias do ano. Nossos missionários eram instruídos a sair na chuva e fazer proselitismo mesmo assim. Eu costumava dizer, saiam na chuva, olhem para o céu, abram a boca e bebam a chuva. Se olharem para cima, serão fortalecidos e falarão com todas as pessoas sem medo. Era uma lição simbólica para ensiná-los a olhar para cima quando enfrentassem desafios, mesmo após a missão. Por favor, não façam isso em áreas poluídas. Enquanto ainda servia na missão Seattle, recebi uma ligação do meu filho mais velho, Sunbeam, que é pianista. Ele disse que teria o privilégio de apresentar-se no Carnegie Hall em Nova York, por ter vencido uma competição internacional. Ficamos muito felizes, contentíssimos por ele. No entanto, naquela noite, ao orarmos com gratidão, minha esposa reconheceu que não poderíamos ir ver meu filho se apresentar, e disse ao Pai Celestial algo assim: Pai Celestial, sou grata pela bênção que o Senhor concedeu ao Sunbeam. A propósito, é uma pena de que não posso ir vê-lo apresentar-se. Eu poderia ter ido se o Senhor tivesse concedido esta bênção antes ou depois desta missão. Não estou reclamando, mas estou um pouco triste. Assim que ela terminou de orar, ela ouviu uma clara voz. Por que você não pode ir? Seu filho recebeu esse privilégio. Você prefere trocar? Minha esposa ficou surpresa. Ela sabia que os filhos seriam abençoados por causa do trabalho fiel dos seus pais no reino de Deus. Mas essa foi a primeira vez que entendeu seu próprio papel com tanta clareza. Ela imediatamente respondeu ao Senhor: Não, não. Está tudo bem. Prefiro não ir. Permita que ele tenha essa honra. Caros irmãos e irmãs, não é fácil reconhecer o amor do Pai Celestial quando olhamos ao nosso redor com os nossos olhos terrenos, porque vemos primeiro as inconveniências, as perdas, os fardos e a solidão. Por outro lado, podemos ver as bênçãos futuras quando olhamos para cima. O Senhor revelou, e quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. A todos que embarcam em qualquer parte no serviço de Deus, saibam que vocês são uma conexão sólida, por meio da qual aqueles que já vieram e as próximas gerações receberão grandes bênçãos. Hoje, sou grato por ver que muitos membros de minha família seguem fielmente no caminho do convênio, e fico triste ao imaginar que alguém da família não siga esse caminho. O Elder M. Russell Ballard disse: Se vocês decidirem ficar inativos ou sair da Igreja Restaurada, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, para onde irão? O que vão fazer? A decisão de não andar mais com os membros da igreja e com os líderes escolhidos do Senhor terá um impacto de longo alcance que nem sempre pode ser visto neste momento. O presidente Thomas S. Monson nos incentivou. Escolhamos sempre fazer o certo mais difícil em vez de fazer o errado mais fácil. Nunca é tarde para voltar nosso olhar para Jesus Cristo. Seus braços estão sempre abertos para nós. As gerações passadas e futuras que dependem de nós para seguir Jesus Cristo, a fim de que fazemos parte da família eterna de Deus. Quando fui desobrigado de meu chamado de presidente da estaca, meus filhos ficaram contentes por poderem passar mais tempo comigo. Três semanas depois, fui chamado como 70. No começo, achei que eles talvez estivessem decepcionados, mas a resposta humilde de meu filho mais novo foi: "Pai, não se preocupe, somos uma família eterna." Que verdade simples e clara. Eu fiquei meio preocupado porque olhei ao meu redor, pensando apenas nesta vida mortal. Mas meu filho estava feliz, porque não olhou ao redor, mas olhou para cima, para a eternidade e para os propósitos do Senhor. Nem sempre é fácil olhar para cima quando nossos pais se opõem ao Evangelho, quando somos membros de uma unidade pequena da igreja, quando nosso cônjuge não é membro, quando continuamos solteiros apesar de nossos esforços para casar, quando um filho se afastou, quando criamos os filhos sozinhos, sem a ajuda de um cônjuge, quando encontramos obstáculos físicos e emocionais, ou quando somos vítimas de um desastre e assim por diante. Agarrem-se à sua fé nesses momentos difíceis. Olhem para Cristo para terem força, equilíbrio para serem curados. Por meio do poder da expiação de Jesus Cristo, todas as coisas contribuirão para seu bem. Presto o testemunho de Jesus Cristo, que Ele é nosso Salvador e Redentor. Quando seguimos nosso profeta vivo, o presidente Thomas S. Monson, voltamos o olhar para Jesus Cristo. Quando oramos e estudamos as Escrituras diariamente e tomamos sinceramente o sacramento todas as semanas, adquirimos força para manter o olhar sempre voltado para Ele. Sou feliz por ser membro desta igreja e fazer parte de uma família eterna. Amo levar este magnífico evangelho a outras pessoas. Convidar outras pessoas a vir em Cristo é nosso propósito. E podemos cumprir este propósito voltando nosso olhar para Jesus Cristo. Testifico humildemente dessas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Obrigado, Elder Choi. Irmãos e irmãs, assim como vocês, reconheço que estamos vendo a obra do Senhor ser acelerada por meio do presidente Thomas S. Monson e de sua mensagem hoje. Presidente Monson, nós o amamos, o apoiamos e oramos pelo Senhor sempre. Sentimos o Espírito se derramar sobre nós neste fim de semana. Seja aqui no centro de conferências, ou assistindo às reuniões em casa ou em capelas em lugares remotos do mundo, vocês tiveram a oportunidade de sentir o Espírito do Senhor. O Espírito confirma em seu coração e em sua mente as verdades ensinadas nesta conferência. Pense nas palavras deste conhecido hino: Santo Espírito de Deus, testifica de Jesus. O caminho vem mostrar que nos leva ao céu e à luz. Pelas revelações destes últimos dias, aprendemos que a Trindade é composta por três seres distintos e separados: o Pai Celestial, seu Filho Unigênito, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Sabemos que o Pai tem um corpo de carne e ossos, tão tangível como o do homem. O Filho também, mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de Espírito. Se assim não fora, o Espírito Santo não poderia habitar em nós. O tema de minha mensagem é a importância do Espírito Santo em nossa vida. Nosso Pai Celestial sabia que enfrentaríamos desafios, tribulações e incertezas na mortalidade. Sabia que iríamos nos debater com dúvidas, frustrações, tentações e fraquezas, a fim de nos fortalecer e nos dar orientação divina na mortalidade. Ele preparou o Santo Espírito, ou Espírito Santo. O Espírito Santo nos liga ao Senhor. Sua responsabilidade divina é testificar e nos inspirar, ensinar e incentivar a andar na luz do Senhor. Temos a sagrada responsabilidade de aprender a reconhecer sua influência em nossa vida e agir de acordo. Lembrem-se da promessa do Senhor: dar-te-ei do meu Espírito, o qual iluminará tua mente e encher-te-á a alma de alegria. Adoro essa afirmação. A alegria que enche a alma traz consigo uma perspectiva eterna, que contrasta com a vida cotidiana. Essa alegria é a paz em meio às dificuldades e tristezas. Ela traz consolo e coragem, revela as verdades do Evangelho e aumenta nosso amor a Deus e a seus filhos. Embora essas bênçãos sejam muito necessárias, sob muitos aspectos, o mundo as esqueceu e as abandonou. Semanalmente, ao tomarmos o Santo Sacramento, fazemos o convênio de recordá-lo sempre, ou seja, o Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício expiatório. É-nos prometido que, se guardarmos esse convênio sagrado, poderemos ter sempre conosco o seu Espírito. Como fazemos isso? Em primeiro lugar, nos esforçamos para ser dignos do Espírito. O Espírito Santo acompanha aqueles que são diligentes em lembrarem-se do Senhor seu Deus diariamente. Como o Senhor aconselhou, devemos deixar as coisas deste mundo e buscar as coisas de um melhor, pois o Espírito do Senhor não habita em templos impuros. Devemos sempre procurar obedecer às leis de Deus, estudar as Escrituras, orar, frequentar o templo e ser fiéis à 13ª regra de fé: ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos e fazer o bem a todos os homens. Em segundo lugar, precisamos desejar receber o Espírito. O Senhor prometeu: eis que eu te falarei em tua mente e em teu coração pelo Espírito Santo, que virá sobre ti e que habitará em teu coração. Comecei a entender essa promessa quando era um jovem missionário em Scott Plains, New Jersey. Numa quente manhã de julho, meu companheiro e eu fomos inspirados a visitar alguém cuja referência havíamos recebido da Praça do Tempo. Assim, batemos a porta da senhora Ewood Sheffer, dona da casa. Educadamente pediu que fôssemos embora. Quando ela ia fechar a porta, senti-me inspirado a fazer algo que nunca havia feito e que nunca mais fiz. Travei a porta com o pé. Então perguntei: há outra pessoa aqui que poderia estar interessada em nossa mensagem? Sua filha Marty, de 16 anos de idade, não só tinha interesse, como havia orado fervorosamente no dia anterior pedindo orientação. Começamos a ensiná-la e, com o tempo, sua mãe começou a participar das mensagens. As duas se filiaram à igreja. Em decorrência do batismo de Marty, outras 136 pessoas, muitas de sua própria família, também foram batizadas e fizeram os convênios do Evangelho. Como sou grato por ter ouvido o Espírito e travado a porta com o pé naquela manhã quente de julho. Marty e muitos de seus familiares estão aqui hoje. Em terceiro lugar, temos que reconhecer o Espírito quando ele se manifesta. Sei por experiência que, na maioria das vezes, o Espírito se comunica na forma de sentimentos. Nós o sentimos em palavras que soam familiares, que fazem sentido para nós, que nos impelem a fazer algo. Atentem para o que ocorreu com os nefitas ao ouvirem o Senhor orar por eles. E a multidão ouviu e dá testemunho, e abriu-se-lhes o coração e compreenderam no coração as palavras com que ele orou. Eles sentiram no coração as palavras da oração. A voz do Santo Espírito é mansa e delicada. No Velho Testamento, Elias contendeu com o sacerdote de Baal. Eles esperavam que a voz de Baal soasse como trovão e que queimasse seu sacrifício com fogo. Mas nenhuma voz se ouviu e não houve fogo. Em uma ocasião posterior, Elias orou: e eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Conhecem essa voz? Presidente Monson ensinou: em nossa jornada da vida, aprendamos a linguagem do Espírito. O Espírito diz palavras que sentimos. Tais sentimentos são sutis, nos incentivam a fazer ou dizer algo, a agir de determinada maneira. Quando nossa adoração é superficial ou complacente, ou quando deixamos que os interesses mundanos nos absorvam e insensibilizem, nossa sensibilidade ao Espírito diminui. A respeito do Santo Espírito, Nefe disse a Lamã e Lemuel: haveis ouvido sua voz de tempos em tempos, e ele vos falou numa voz mansa e delicada, mas havíeis perdido a sensibilidade, de modo que não pudestes perceber suas palavras. Em junho passado, fui à América do Sul a serviço da igreja. Tínhamos apenas 10 dias para visitar a Colômbia, o Peru e o Equador. Um enorme terremoto havia matado centenas de pessoas, ferido outras milhares e danificado ou destruído lares e comunidades nas cidades de Porto Viejo e Manta, no Equador. Senti-me inspirado a adicionar ao nosso cronograma uma visita aos membros daquelas cidades. Devido aos estragos nas rodovias, não tínhamos certeza de que chegaríamos lá. Na verdade, fomos avisados de que não era possível chegar lá. Mas a inspiração persistia, e sendo assim, fomos abençoados e conseguimos visitar as duas localidades. Como a visita foi organizada de última hora, eu esperava a presença de apenas uns poucos líderes do sacerdócio em cada reunião. No entanto, em cada sede de estaca que visitamos, a capela estava lotada até o palco. Estavam presentes alguns dos membros mais fortes da região, os pioneiros, que haviam se apegado à igreja e incentivado outros a adorar com eles e sentir o Espírito na própria vida. Nos primeiros bancos estavam os membros que haviam perdido entes queridos e amigos no terremoto. Fui inspirado a conferir uma bênção apostólica a todos os presentes. Foi uma das primeiras vezes que fiz isso. Apesar de eu estar em uma ponta do salão, foi como se minhas mãos estivessem sobre a cabeça de cada pessoa presente, e as palavras do Senhor se derramaram. Mas não parei aí. Senti-me impelido a falar a eles da mesma forma que Jesus Cristo havia feito ao visitar o povo das Américas. E pegou as criancinhas e abençoou-as, e orou por elas ao Pai. Estávamos no Equador, cuidando dos negócios de nosso Pai, e aqueles eram seus filhos. Em quarto lugar, precisamos agir assim que formos inspirados. Lembrem-se das palavras de Nefe: e fui conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Não obstante, segui em frente. Devemos fazer o mesmo. Devemos confiar na primeira impressão que recebermos. Às vezes, racionalizamos, questionamos se é uma impressão espiritual ou se são nossos pensamentos. Quando começamos a questionar o que sentimos, coisa que todos já fizemos, rejeitamos o Espírito, pois questionamos o conselho divino. O profeta Joseph Smith ensinou: se derem ouvidos à primeira inspiração, as coisas darão certo 90% das vezes. Agora, uma advertência. Não esperem uma chuva de confetes por terem dado ouvidos ao Santo Espírito. Lembre-se, estão cuidando dos negócios da voz mansa e delicada. Quando eu era presidente de missão em Nova York, fui a um restaurante no Bronx com alguns missionários. Uma jovem família sentou-se perto de nós. Parecia que eles estavam preparados para o Evangelho. Observei os missionários enquanto comíamos e conversávamos, e percebi que a família logo terminou sua refeição e foi embora. Então disse: Elders, precisamos aprender uma lição hoje. Vocês viram uma linda família entrar nesse restaurante. O que deveríamos ter feito? Um dos elders respondeu rapidamente: pensei em levantar e ir falar com eles. Senti a inspiração, mas não agi. Então eu disse: elders, devemos sempre atender à primeira inspiração. A impressão que você teve era o Espírito Santo. A primeira inspiração vem diretamente do céu. Quando confirma ou testifica algo para nós, precisamos reconhecer sua natureza e não deixar que ela passe em branco. Muitas vezes, isso é o Espírito inspirando-nos a ajudar alguém que precisa, principalmente familiares e amigos. Assim, a voz mansa e delicada que sussurra através de todas as coisas e penetra todas as coisas, mostra-nos a oportunidade de ensinar o Evangelho, de prestar testemunho da restauração e de Jesus Cristo, de oferecer ajuda e amparo, de resgatar preciosos filhos de Deus. Imaginem que fazem parte de uma equipe de emergência. Em quase todo lugar, as equipes de emergência que primeiro chegam para prestar socorro em tragédias, desastres ou calamidades são os bombeiros, os policiais ou paramédicas. Eles chegam com luzes e sirenes. E permitam-me acrescentar, somos extremamente gratos por eles. A maneira do Senhor não é tão visível, mas requer a mesma rapidez de ação. O Senhor conhece as necessidades de todos os seus filhos e sabe quem está preparado para ajudar. Se em nossas orações matinais dissermos ao Senhor que estamos prontos, Ele nos chamará para ajudar. Se atendermos, Ele nos chamará vez após vez e então estaremos a serviço do Senhor, como diria o presidente Monson. Seremos uma equipe de emergência espiritual que traz auxílio divino. Se prestarmos atenção às inspirações que recebermos, teremos mais do Espírito de revelação e seremos cada vez mais inspirados e orientados pelo Espírito Santo. O Senhor declarou: põe tua confiança naquele Espírito que leva a fazer o bem. Que levemos a sério a exortação do Senhor, a que tenhamos bom ânimo, porque Ele nos guiará. Ele nos guia por meio do Espírito Santo. Que vivamos próximos ao Espírito, agindo prontamente quando recebermos a primeira impressão, sabendo que vem de Deus. Presto testemunho do poder do Espírito Santo para nos guiar, nos preservar e estar conosco para sempre. Em nome de Jesus Cristo, amém.
O coro e a congregação agora cantarão juntos: Vinde, ó Filhos de Deus, do Senhor, número 27. Após o hino, ouviremos o Elder L. Whitney Clayton, da presidência dos 70. Ele será seguido pelo Elder Dallin H. Oaks, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após suas palavras, o coro cantará: Ó crianças, Deus vos ama.
Esta é a Conferência Geral Anual número 187 de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
O primeiro milagre do Salvador, do qual temos registro, foi realizado em uma festa de casamento em Caná da Galiléia. Sua mãe, que é Maria, e seus discípulos estavam presentes. Parece que Maria se considerava, pelo menos em parte, responsável pelo sucesso do evento. Durante a festa surgiu um problema, o vinho acabou. Preocupada, Maria foi falar com Jesus. Depois de trocarem algumas palavras, ela se virou para os servos e disse: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra. Nessas talhas não se colocava água para beber, mas para abluções cerimoniais da lei de Moisés. Disse-lhes Jesus, falando aos servos: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até a borda. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre de cerimônias. E as levaram. E quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, admirou-se de que o melhor vinho fosse servido tão tarde na festa. Normalmente nos lembramos desse acontecimento porque a transformação da água em vinho foi uma manifestação do poder de Deus. Foi um milagre. Essa é uma mensagem importante. Mas o Evangelho de João contém outra mensagem importante. Maria era um vaso precioso e escolhido. Fora chamada por Deus para gerar, criar e educar o Filho do próprio Deus. Ninguém no mundo sabia tanto a respeito dele quanto ela. Ela sabia da verdade quanto ao seu nascimento milagroso. Sabia que ele não tinha pecados e que não falava como os outros homens. Nem podia ser ensinado, porque não necessitava que homem algum o ensinasse. Maria conhecia a capacidade extraordinária que ele tinha de resolver problemas, inclusive algo tão pessoal como providenciar vinho para uma festa de casamento. Ela tinha confiança inabalável nele e em seu poder divino. A ordem que ela deu aos servos foi simples, direta, sem condições nem exceções. Fazei tudo quanto ele vos disser. Maria era jovem quando o anjo Gabriel lhe apareceu. A princípio, perturbou-se ao ser chamada agraciada e bendita entre as mulheres, e perguntou-se: que saudação seria aquela? Gabriel a tranquilizou e lhe disse que não precisava temer, pois ele lhe trazia boas novas. Ela conceberia em seu ventre e daria à luz um filho, o Filho do Altíssimo, que reinaria eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não teria fim. E Maria perguntou: como se fará isso, pois não conheço homem algum? O anjo lhe explicou brevemente o que aconteceria e disse que, para Deus, nada é impossível. Humildemente, Maria respondeu que faria o que Deus pedisse e não exigiu detalhes. Apesar de que certamente tinha inúmeras dúvidas sobre como isso afetaria sua vida, ela se comprometeu sem compreender exatamente por que ele lhe fazia tal pedido, ou qual seria o resultado. Aceitou a palavra de Deus incondicionalmente e de antemão, sem saber muito bem o que a aguardava. Demonstrando confiança genuína em Deus, Maria respondeu: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Quando decidimos fazer tudo o que Deus nos diz, comprometemo-nos de modo sincero a alinhar nosso comportamento diário à vontade de Deus. Atos simples de fé, como estudar as Escrituras diariamente, jejuar regularmente e orar com real intenção, aumentam nossa capacidade espiritual para enfrentar os rigores da mortalidade. Com o tempo, hábitos simples de crença levam a resultados milagrosos. Eles transformam nossa fé, que começa como uma sementinha, em uma força dinâmica para o bem em nossa vida. Então, quando vêm os desafios, nosso alicerce em Cristo provê firmeza à nossa alma. Deus nos ampara em nossas fraquezas, intensifica nossas alegrias e faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o nosso bem. Há alguns anos, conversei com um jovem bispo que toda semana dedicava horas aconselhando os membros da ala. Ele fez uma observação marcante. Os problemas enfrentados pelos membros da ala eram os mesmos dos membros da igreja em toda a parte. Eram questões relativas a tornar o casamento feliz, a dificuldade de equilibrar o trabalho, a família e os deveres da igreja, a palavra de sabedoria, ao emprego, pornografia ou ao sentimento de paz quanto a uma norma ou questão histórica da igreja que não conseguiam entender. Com muita frequência, ele aconselhava os membros a voltar aos hábitos simples de fé, como estudar o livro de Mormon todos os dias, como fomos aconselhados pelo presidente Monson a fazer, pagar o dízimo e servir na igreja com dedicação. No entanto, frequentemente, a reação dos membros era de ceticismo. Não concordo com você, bispo. Todo mundo sabe que essas coisas são boas e devem ser feitas. Falamos delas na igreja o tempo todo, mas não sei se o senhor me entendeu. O que essas coisas têm a ver com os problemas que eu estou enfrentando? Boa pergunta. Há tempos, observo que as pessoas que fazem essas coisas, pequenas e simples, ou seja, que são obedientes em coisas aparentemente pequenas, são abençoadas com fé e forças maiores do que esses atos de obediência em si, e que, na verdade, podem parecer não ter nada a ver com eles. Pode parecer difícil ver a relação entre atos básicos de obediência diária e a solução para os grandes e complexos problemas que enfrentamos. Mas essa relação existe. Sei por experiência própria que colocar em ordem esses pequenos hábitos diários é a melhor forma de nos fortalecermos para enfrentar os problemas da vida, quaisquer que sejam. Ainda que pareçam insignificantes ou sem relação alguma com os problemas específicos que nos angustiam, graças aos pequenos atos de fé, somos abençoados em tudo o que fazemos. Pense em Naamã, chefe do exército da Síria e homem forte e valoroso, porém leproso. Uma menina, serva da casa, disse que havia um profeta em Israel capaz de curar Naamã. Assim ele foi a Israel levando presentes e estando acompanhado de servos e soldados. E por fim chegou à casa de Eliseu. O servo de Eliseu, e não o próprio profeta, informou a Naamã que o Senhor simplesmente ordenara: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão. Uma coisa simples. É possível que ao grande guerreiro, esse simples remédio tenha parecido tão ilógico, simplório e indigno, que sua simples sugestão tenha sido ofensiva. Para Naamã, as instruções de Eliseu no mínimo não faziam sentido, e ele voltou-se e se foi com indignação. No entanto, seus servos falaram a ele com mansidão e observaram que ele teria feito alguma grande coisa se ele tivesse pedido. Acrescentaram que uma vez que lhe fora pedido algo pequeno, por que não o faria, mesmo sem entender o motivo? Naamã reconsiderou sua primeira reação, e talvez cético, mas obediente, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, e foi milagrosamente curado. Às vezes, somos logo recompensados pela obediência. Outras vezes, isso só ocorre depois de sermos provados. Na Pérola de Grande Valor, lemos sobre a incansável diligência de Adão em guardar o mandamento de fazer sacrifício. Quando o anjo perguntou a Adão por que ele oferecia sacrifício, ele respondeu: eu não sei, exceto que o Senhor me mandou. O anjo lhe explicou que os sacrifícios eram a semelhança do sacrifício do unigênito do Pai. Mas, aparentemente, essa explicação só veio após Adão demonstrar, por muitos dias, sua dedicação em obedecer ao Senhor, sem saber por que ele deveria oferecer aqueles sacrifícios, ao que tudo indica, por anos. Deus sempre nos abençoará se formos constantes na obediência a seu Evangelho e na lealdade à sua Igreja. mas ele raramente nos mostra com antecedência o momento em que receberemos essas bênçãos. Ele não nos mostra o quadro completo logo de início. É aí que entram a fé, a esperança e a confiança no Senhor. Deus pede que tenhamos paciência, que confiemos nele e que o sigamos. Ele nos exorta, não disputei porque não vedes. Ele nos admoesta a não esperar que as soluções e as respostas caiam do céu. As coisas dão certo quando permanecermos firmes durante a prova de nossa fé. Por mais difícil que essa prova seja, ou por mais que a resposta demore a chegar. Não falo de obediência cega, mas da prudente confiança no perfeito amor do Senhor e no conhecimento de que Ele nos abençoará na hora certa. A prova de nossa fé sempre implicará em permanecermos firmes ao praticar diariamente os atos simples de fé. Só então Ele promete que receberemos a resposta divina que tanto procuramos. Só depois de provarmos nossa disposição em fazer o que Ele pede, sem exigir saber quando, por que e como, colheremos a recompensa de nossa fé e de nossa diligência. E paciência e longanimidade, a verdadeira obediência, aceita os mandamentos de Deus incondicionalmente e de antemão. Seja consciente ou inconscientemente, todos nós escolhemos todos os dias a quem servimos. Demonstramos nossa determinação em servir ao Senhor por meio de nossa fidelidade, em praticar diariamente atos de devoção. O Senhor promete que endireitará nossas veredas, mas para isso, precisamos ter confiança nele, pois Ele é o caminho. Devemos encher nossas talhas até a borda. Quando confiamos nele e o seguimos, assim como a água se transformou em vinho, nossa vida se transforma. Nós nos transformamos em algo melhor do que seria possível de outra forma. Confiem no Senhor e façam tudo quanto Ele lhe disser. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nossa primeira regra de fé declara: cremos em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho, Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Podemos nos unir a quase todos os cristãos nessa crença em um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Mas o que sabemos sobre eles é diferente das crenças de outras pessoas. Não acreditamos no que o mundo cristão chama de a doutrina da Santa Trindade. Em sua primeira visão, Joseph Smith viu dois personagens distintos, dois seres, esclarecendo assim que as crenças que prevaleciam naquela época sobre Deus e a Trindade não eram verdadeiras. Em contraste à crença de que Deus é um mistério incompreensível e desconhecido, acreditamos que a verdade sobre a natureza de Deus e nosso relacionamento com Ele é conhecida, e esse conhecimento é fundamental para tudo mais em nossa doutrina. A Bíblia registra a oração intercessória de Jesus, em que Ele declarou que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O esforço para conhecer a Deus e sua obra começou antes da mortalidade e não terminará aqui. O profeta Joseph Smith ensinou: só muito tempo depois de termos passado pelo véu é que aprenderemos todos os princípios da exaltação. Edificamos sobre o conhecimento que adquirimos no mundo espiritual pré-mortal. Dessa forma, ao tentar ensinar a natureza de Deus e seu relacionamento com seus filhos aos israelitas, o profeta Isaías declarou: a quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? Portanto, não sabeis, portanto, não ouvis, ou desde o princípio se vos não notificou, ou não compreendestes a fundação da terra? Compreendemos que esses três membros da Trindade são seres separados e distintos. Por meio do ensinamento deixado por Joseph Smith, sabemos que o Pai tem um corpo de carne e ossos tão tangível como o do homem. O Filho também, mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de espírito. Se assim não fora, o Espírito Santo não poderia habitar em nós. A respeito da posição suprema de Deus, o Pai, dentro da Trindade, bem como as respectivas funções que cada um desempenha, o profeta Joseph Smith ensinou: toda pessoa que viu o céu aberto sabe que há três personagens no céu que possuem as chaves de poder e que uma preside tudo. Esses personagens são chamados Deus, o primeiro, o Criador, Deus, o segundo, o Redentor, e Deus, o terceiro, a testemunha, o testificador. O encargo do Pai é presidir como chefe ou presidente, Jesus como mediador e o Espírito Santo como testificador ou testemunha. Entendemos nosso relacionamento com os membros da Trindade por meio do que é revelado sobre o plano de salvação. Dúvidas como de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos são respondidas no que as Escrituras chamam de plano de salvação, grande plano de felicidade ou plano de redenção. O Evangelho de Jesus Cristo é essencial para esse plano. Como filhos espirituais de Deus, em uma existência antes da mortalidade, desejamos nosso destino de vida eterna. Mas tínhamos progredido o máximo que podíamos sem uma experiência mortal em um corpo físico. Para proporcionar essa oportunidade, o Pai Celestial presidiu a criação deste mundo onde, privados de nossa lembrança do que precedeu nosso nascimento mortal, foi possível que provássemos nossa disposição de guardar seus mandamentos e de vivenciar e crescer por meio de outros desafios da vida mortal. Mas no decorrer dessa experiência mortal, e como resultado da queda de nossos primeiros pais, sofreríamos a morte espiritual pelo afastamento da presença de Deus, seríamos manchados pelo pecado e nos tornaríamos sujeitos à morte física. O plano do Pai previu e proporcionou os meios de vencermos todas essas barreiras. Sabendo o propósito do grande plano de Deus, vamos considerar agora as respectivas funções dos três membros da Trindade nesse plano. Começaremos com um ensinamento da Bíblia. No final de sua segunda epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo fez esta referência quase improvisadamente à Trindade do Pai, Filho e Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão, ou companheirismo, do Espírito Santo sejam com vós todos. Essa escritura bíblica representa a Trindade e referencia o essencial e motivador amor de Deus, o Pai, a missão misericordiosa e salvadora de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Tudo começa com Deus, o Pai. Embora saibamos relativamente pouco sobre Ele, o que sabemos é crucial para compreendermos sua posição suprema, nosso relacionamento com Ele e seu papel ao supervisionar o plano de salvação, a criação e tudo o que aconteceu depois. Como o Elder Bruce R. McConkie escreveu antes de sua morte, no sentido mais importante da palavra, há apenas um Deus vivo e verdadeiro. Ele é o Pai, o Todo-Poderoso Elohim, o Ser Supremo, o Criador e Soberano do Universo. Ele é o Deus e Pai de Jesus Cristo, bem como o Pai de todos nós. O presidente David O. McKay ensinou que a primeira verdade fundamental defendida por Jesus Cristo era esta, que atrás de tudo, acima de tudo e sobre todas as coisas, há Deus, o Pai, Senhor do céu e da terra. O que sabemos sobre a natureza de Deus, o Pai, é em grande parte o que podemos aprender com o ministério e os ensinamentos de seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Como o Elder Jeffrey R. Holland ensinou, um dos propósitos primordiais do ministério de Jesus foi revelar aos seres mortais como é Deus, o nosso Pai eterno, revelar e dar-nos a conhecer a verdadeira natureza de seu Pai, o nosso Pai Celestial. A Bíblia contém um testemunho apostólico de que Jesus era a expressa imagem da pessoa de seu Pai, que simplesmente detalha o próprio ensinamento de Jesus que quem vê a mim, vê o Pai. Deus o Pai é o Pai de nosso espírito. Somos seus filhos. Ele nos ama. E tudo o que Ele faz é para nosso benefício eterno. Ele é o autor do plano de salvação, e é por meio de seu poder que o plano alcança seus propósitos para a glória eterna de seus filhos. Para os seres mortais, o membro mais visível da Trindade é Jesus Cristo. Uma grande declaração doutrinária da primeira presidência de 1909 declara que ele é o primogênito de todos os filhos de Deus, o primogênito no Espírito e o unigênito na carne. O Filho, o maior de todos, foi escolhido pelo Pai para cumprir o plano do Pai, para exercer o poder do Pai para criar mundos sem número e para salvar os filhos de Deus da morte por meio de sua ressurreição e do pecado por meio de sua expiação. Esse sacrifício divino é precisamente chamado de o ato central de toda a história da humanidade. Naquelas ocasiões especiais e sagradas em que Deus, o Pai, pessoalmente apresentou o Filho, ele disse, este é meu Filho amado, a ele ouvi. Assim, é Jesus Cristo, Jeová, o Senhor Deus de Israel, que fala com os profetas e por intermédio deles. Então, quando Jesus apareceu aos nefitas após sua ressurreição, ele se apresentou como o Deus de toda a terra. Por essa razão, Jesus fala com frequência aos profetas do Livro de Mórmon e aos santos dos últimos dias como o Pai e o Filho. Um título explicado na exposição doutrinária inspirada da primeira presidência há apenas 100 anos. O terceiro membro da Trindade é o Espírito Santo, também conhecido como o Santo Espírito, o Espírito do Senhor e o Consolador. Ele é um membro da Trindade que é o agente da revelação pessoal. Por ser um personagem de Espírito, ele pode habitar em nós e cumprir o papel essencial de comunicador entre o Pai e o Filho, e os filhos de Deus na Terra. Muitas escrituras ensinam que sua missão é testificar do Pai e do Filho. O Salvador prometeu que o Consolador ensinará todas as coisas, trará todas as coisas à nossa lembrança e nos guiará em toda a verdade. Portanto, o Espírito Santo nos ajuda a discernir entre a verdade e a mentira, nos guia em nossas maiores decisões e nos ajuda por meio dos desafios da mortalidade. Ele também é o meio pelo qual somos santificados, ou seja, limpos e purificados do pecado. Então, Como o entendimento dessa doutrina celestial revelada sobre a Trindade e o plano de salvação nos ajuda em nossos desafios hoje em dia? Por termos a verdade sobre a Trindade e o nosso relacionamento com eles, o propósito da vida e a natureza de nosso destino eterno, temos o mapa da estrada principal e a segurança em nossa jornada pela mortalidade. Sabemos a quem adoramos e por que adoramos. Sabemos quem somos e o que podemos nos tornar. Sabemos quem torna tudo possível. E sabemos o que precisamos fazer para desfrutar as principais bênçãos que recebemos por meio do plano de salvação estabelecido por Deus. Como sabemos de tudo isso? Sabemos por intermédio das revelações de Deus e a seus profetas e a todos nós individualmente. Alcançar o que o apóstolo Paulo descreveu como a medida da estatura completa de Cristo exige muito mais do que adquirir conhecimento. Não basta que sejamos convictos do Evangelho, devemos agir e pensar para que possamos ser convertidos a ele. Ao contrário das instituições do mundo, que nos ensinam a saber algo, o plano de salvação e o Evangelho de Jesus Cristo nos desafiam a nos tornarmos algo. Como o presidente Thomas S. Monson nos ensinou em nossa última conferência geral, nosso Salvador, Jesus Cristo, é essencial ao plano de salvação. Sem seu sacrifício expiatório, tudo estaria perdido. No entanto, não é suficiente acreditar nele e em sua missão. Precisamos trabalhar e aprender, buscar e orar, arrependermos-nos e melhorar. Precisamos conhecer as leis de Deus e vivê-las. Precisamos receber suas ordenanças de salvação. Somente dessa forma obteremos a verdadeira e eterna felicidade. Do fundo de minha alma e com toda humildade, testifico da grande dádiva que é o plano de nosso Pai para nós. É o único caminho perfeito para a paz e para a felicidade, tanto aqui quanto no mundo vindouro. Incluo meu testemunho ao testemunho de nosso profeta, presidente, e testifico que temos um Pai Celestial que nos ama. Testifico que temos um Espírito Santo que nos guia. E eu testifico de Jesus Cristo, nosso Salvador, que torna tudo possível. No nome de Jesus Cristo. Amém.
Expressamos nossa gratidão ao coro do Tabernáculo Mormon pela bela música que nos apresentou nesta manhã. O último orador desta sessão será o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Após as palavras do presidente Uchtdorf, o coro encerrará esta reunião cantando No Monte a Bandeira. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Richard J. Mains, da presidência dos 70.
Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, que privilégio e alegria nos reunirmos com a Igreja Mundial, unidos em nossa fé e amor a Deus. Sou especialmente grato pela presença, pela mensagem que recebemos de nosso querido profeta, o presidente Thomas S. Monson. Presidente, sempre levaremos a sério suas palavras de orientação, conselho e sabedoria. Nós o amamos, presidente Monson, e sempre oramos por você. Há muitos anos, quando eu servi como presidente de estaca em Frankfurt, Alemanha, uma irmã amável, mas triste, aproximou-se de mim ao final de uma das nossas reuniões de estaca. Não é terrível? Perguntou ela. Havia pelo menos 4 ou 5 pessoas dormindo profundamente durante seu discurso. Pensei por um momento e respondi. Tenho certeza que dormir na igreja está entre os mais saudáveis de todos os sonos. Minha esposa, Harriet, minha adorável esposa, Harriet, ouviu essa conversa por acaso e mencionou mais tarde que aquela foi uma das respostas mais bondosas que eu já havia dado. Há alguns séculos, na América do Norte, um movimento chamado O Grande Despertar espalhou-se pelo interior do país. Um de seus objetivos principais era despertar o povo que parecia adormecido no que dizia a respeito à sua espiritualidade. O jovem Joseph Smith foi influenciado pelas coisas que ouviu dos pregadores que faziam parte desse despertar religioso. Essa foi uma das razões pelas quais ele decidiu buscar sinceramente a vontade do Senhor por meio de uma oração individual. Aqueles pregadores tinham um estilo dramático e fervoroso, com sermões que eram conhecidos por sua grande ênfase nos horrores flamejantes do inferno que aguardava o pecador. Aqueles sermões não faziam as pessoas dormir, mas talvez tenham causado alguns pesadelos. Eles pareciam ter como propósito e padrão levar as pessoas para a igreja por meio do medo. Historicamente, o medo muitas vezes foi usado como um instrumento para fazer as pessoas agirem. Os pais usam esse método com os filhos, os chefes com os empregados, os políticos com os eleitores. Os especialistas em marketing entendem o poder do medo e o utilizam, muitas vezes. É por isso que algumas propagandas parecem passar a mensagem implícita de que, se não comprarmos a marca certa de pasta de dentes, ou se não comermos determinados biscoitos, ou correremos o risco de ter uma vida lastimável e de morrer sozinhos e infelizes. Sorrimos e pensamos que nunca cairemos nesse tipo de manipulação. Mas às vezes caímos. Pior ainda, às vezes usamos métodos semelhantes para fazer com que os outros façam o que queremos. Minha mensagem hoje tem 2 propósitos. O primeiro é fazer um apelo para que façamos uma reflexão e consideremos o quanto nós usamos o medo para motivar os outros, inclusive a nós mesmos. O segundo é sugerir um jeito melhor. Primeiro, vamos falar sobre o problema do medo. Afinal de contas, quem nunca foi compelido pelo medo a comer melhor, a usar o cinto de segurança, a fazer mais exercícios, a guardar dinheiro ou até a arrepender-se do pecado? O medo pode, de fato, ter uma forte influência sobre nossas ações e nosso comportamento, mas essa influência tende a ser temporária e superficial. O medo raramente tem o poder de mudar o coração e jamais nos transformará em pessoas que amam o que é certo e querem obedecer ao Pai Celestial. As pessoas que têm medo podem dizer e fazer as coisas certas, mas elas não sentem o que é certo. Muitas vezes elas sentem impotentes e ficam ressentidas, até mesmo iradas. Com o passar do tempo, esses sentimentos levam à desconfiança, à oposição e até mesmo à rebeldia. Infelizmente, essa maneira errônea de viver e liderar não se limita ao mundo secular. Fico triste quando ouço a respeito de membros da igreja que exercem domínio injusto, seja em casa, nos chamados da igreja, no trabalho ou em seu relacionamento com o próximo no cotidiano. Com frequência, essas mesmas pessoas talvez condenem o bullying nos outros, mas não percebem que estão fazendo o mesmo. Exigem a observância de suas próprias leis arbitrárias, mas quando os outros não seguem essas regras aleatórias, essas pessoas os perseguem verbal, emocional e até fisicamente. O Senhor disse que quando exercemos controle ou domínio ou coação sobre a alma dos filhos dos homens, em qualquer grau de iniquidade, os céus se afastam e o Espírito do Senhor se magoa. Pode haver momentos em que sejamos tentados a justificar nossas ações, achando que o fim justifica os meios. Podemos até pensar que se controlarmos, manipularmos e formos duros com as pessoas, isso será bom para elas. Não. Não será bom. Porque o Senhor foi claro ao dizer que o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quanto mais conheço o Pai Celestial, mais vejo como Ele inspira e guia seus filhos. Ele não é um Deus furioso, vingativo e retaliador. Seu verdadeiro propósito, sua obra e sua glória é nos guiar, exaltar e conduzir à sua plenitude. Deus escreveu a si mesmo para Moisés como um Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em benevolência e verdade. O amor do Pai Celestial por nós, seus filhos, vai muito além de nossa capacidade de compreensão. Será que isso significa que Deus fecha os olhos ou faz vista grossa para as condutas contrárias aos seus mandamentos? Não. Com certeza não. Mas Ele quer mudar mais do que o nosso comportamento. Ele quer mudar nossa própria natureza. Quer mudar nosso coração. Ele quer que seguremos a barra de ferro com firmeza e enfrentemos nossos medos e prossigamos com bravura no caminho estreito e apertado. Ele deseja isso para nós porque nos ama e porque esse é o caminho para a felicidade. Então, como é que Deus motiva seus filhos a segui-lo em nossa época, em nossos tempos? Deus enviou seu Filho. Deus enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para nos mostrar o caminho certo. Deus motiva por meio de persuasão, longanimidade, brandura, mansidão e amor não fingido. Deus está do nosso lado. Ele nos ama. E quando tropeçamos, Ele quer que levantemos, tentemos de novo e nos tornemos mais fortes. Ele é nosso mentor. Ele é a nossa grande e acalentada esperança. Ele deseja motivar-nos com fé. Ele confia que aprenderemos por meio de nossos erros e que faremos escolhas corretas. Esse é o melhor caminho. Uma das maneiras com que Satanás deseja que manipulemos os outros é enfatizando e até exagerando os males do mundo. Com certeza, o mundo em que vivemos sempre foi e continuará sendo imperfeito. Milhares de pessoas inocentes sofrem com as condições da natureza e com a desumanidade do homem. A corrupção e a iniquidade hoje em dia são incomparáveis e alarmantes. Mas apesar de tudo isso, eu não trocaria a oportunidade de viver nesta época por nenhuma outra época na história do mundo. Somos abençoados de maneira imensurável por vivermos numa época de prosperidade, esclarecimento e vantagens sem precedentes. Acima de tudo, somos abençoados com a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, que nos dá uma perspectiva única dos perigos do mundo e nos mostra como evitá-los ou como lidar com eles. Quando penso nessas bênçãos, tenho vontade de me ajoelhar e elevar minha voz em louvores e gratidão a nosso Pai Celestial por seu infinito amor por seus filhos. Não acredito que Deus queira que seus filhos sintam medo ou fiquem focados nos males do mundo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ele nos deu inúmeras razões para nos regozijarmos. Apenas precisamos encontrá-las e reconhecê-las. O Senhor nos lembra muitas vezes para não nos inquietar, não nos afligir, ter bom ânimo e não temer, pequeno rebanho. Irmãos e irmãs, somos o pequeno rebanho do Senhor. Somos os santos dos últimos dias. Herdamos com esse nome o compromisso de aguardar com expectativa pela volta do Salvador e de prepararmos a nós mesmos e o mundo para recebê-lo. Portanto, que sirvamos a Deus e amemos o nosso próximo. Que façamos isso com confiança natural, com humildade, nunca menosprezando nenhuma outra religião ou grupo de pessoas. Irmãos e irmãs, recebemos o mandamento de estudar a palavra de Deus e de dar ouvidos à voz do Espírito para que conheçamos os sinais dos tempos e os sinais da vinda do Filho do Homem. Portanto, não somos ignorantes no que diz respeito aos desafios do mundo e temos consciência das dificuldades de nossa época. Mas isso não significa que devemos sobrecarregar a nós mesmos ou aos outros com medo constante. Em vez de darmos ênfase à imensidão de nossos problemas, não seria melhor nos concentrarmos na grandeza e bondade infinitas e no poder absoluto de nosso Deus, confiando nele e preparando-nos com coração alegre para o retorno de Jesus Cristo? Como povo do convênio, não precisamos ficar paralisados pelo temor do mal que pode acontecer. Em vez disso, sigamos adiante com fé, coragem, determinação e confiança em Deus, enfrentando os desafios e aproveitando as oportunidades que aparecerem. Não trilhamos o caminho do discipulado sozinhos. O Senhor teu Deus vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Em face do medo, ganhemos coragem, encontremos fé e confiemos de maneira inabalável na promessa de que toda a ferramenta preparada contra nós não prosperará. Vivemos em uma época de perigos, violência e ansiedade? É claro que sim. O próprio Deus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Será que podemos exercer fé para acreditar e agir de acordo com essa fé? Devemos viver de acordo com os nossos compromissos e convênios sagrados? Guardamos os mandamentos de Deus mesmo em circunstâncias desafiadoras? É claro que sim, porque Deus prometeu: todas as coisas contribuirão para o vosso bem, se andardes retamente. Portanto, deixemos de lado nossos temores e vivamos com alegria, humildade, esperança e uma destemida confiança de que o Senhor está conosco. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, se estiverem vivendo com medo e ansiedade, ou se acham que suas palavras, atitudes ou ações estão causando medo em outras pessoas, então oro com toda a força de minha alma para que nos livremos desse medo por meio do antídoto divinamente designado para o medo: o puro amor de Cristo, capaz de transformar o mundo, pois o perfeito amor lança fora o temor. O perfeito amor de Cristo vence a tentação de prejudicar, de coagir, de perseguir e de oprimir. O perfeito amor de Cristo permite que tenhamos humildade, dignidade e uma vigorosa confiança como seguidores de nosso amado Salvador. O perfeito amor de Cristo nos dá a confiança de seguir adiante e enfrentar nossos medos e colocar toda a nossa confiança no poder e na bondade do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. Em nosso lar, no trabalho, nos chamados da igreja e em nosso coração, vamos substituir o medo pelo perfeito amor de Cristo. O amor de Cristo removerá o temor e o substituirá pela fé. Seu amor permite que reconheçamos, confiamos e tenhamos fé em nosso Pai Celestial, em seu plano divino, em seu Evangelho e em seus mandamentos. Amar a Deus e o nosso semelhante transformará nossa obediência aos mandamentos de Deus em bênção, em vez de fardo. O amor de Cristo nos ajudará a ser um pouco mais bondosos, mais atenciosos, mais dedicados à sua obra, mais dispostos a perdoar. Ao preenchermos nosso coração com o amor de Cristo, despertaremos com o espírito renovado e caminharemos com alegria e confiança, despertos e vivos na luz e glória de nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Testifico, como o apóstolo João, que não há temor no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, queridos amigos, Deus os conhece perfeitamente. Ele os ama perfeitamente. Ele sabe o que o futuro lhes reserva. Ele quer que não temam, mas creiam somente e permaneçam no seu perfeito amor. Essa é minha oração e bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso amado Pai Celestial, expressamos nossa sincera gratidão esta manhã pelo privilégio e oportunidade de estarmos aqui nessa sessão do Dia do Senhor, da Conferência Geral. Somos gratos, Pai, pela bela música que foi oferecida pelo coro do tabernáculo. Somos gratos pelas mensagens inspiradoras e edificantes que foram compartilhadas por Teus servos. E somos especialmente gratos, Pai, por termos ouvido a voz do profeta. Nós amamos o presidente Monson. Somos gratos por seu conselho com relação ao livro de Mormon e pelo anúncio que ele fez dos novos templos. Nós o amamos, nós o apoiamos e nós o honramos e oramos pelo bem-estar dele. Pai, oramos para que sejamos dignos e também sensíveis. Temos a influência e o sussurro do Espírito Santo em nossa vida, para que façamos as escolhas corretas que nos levarão de volta à Tua presença no Reino Celestial. Amamos-Te e amamos Teu Filho. Oramos por Tua glória e pela glória de Teu Filho, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Essa foi uma transmissão da Conferência Geral Anual número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.